de Shem, da Fnun Zayt, a todos Bechorot, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fnun Vav Amud Bet, na 13ª linha de baixo, Amar Avanan. Estamos no meio de um assunto, vimos a Mishnah o caso dos herdeiros, vamos fazer uma pequena revisão. A gente está se tratando de uma Maser Behemah, a lei do dízimo dos animais, o dízimo da nova cria. E a gente viu que se a pessoa compra uma nova cria, ele não tem obrigação de separar o dízimo desses animais. E também sócios não têm essa obrigação. Se tem duas pessoas, por exemplo, que têm vários animais e nasce uma nova cria, eles não têm que separar o dízimo. E isso se aprende de psiquim, como a gente viu no shur passado. Agora a gente está vendo a lei dos herdeiros. Digamos que uma pessoa falece e deixou dois herdeiros. Temos dois momentos. Um momento é antes da divisão da herança entre os dois. E temos um momento depois da partilha, depois da divisão da herança. Antes da divisão da herança, existe o conceito de Tfusat Abayit. A herança ainda está no domínio do pai. Ou seja, pertence de forma coletiva aos herdeiros. Mas uma vez que eles não dividiram a herança ainda, isso está ainda no domínio do pai. Mesmo que o pai já faleceu. E se o pai estivesse vivo, ele teria a obrigação de separar o dízimo dessa nova cria. Então, antes da partilha da herança, existe a obrigação do dízimo. No momento que os herdeiros dividem a herança, então é cada um por si. Cada um vai separar o dízimo dos animais que nascem depois disso. Mas como a gente viu, a partilha da herança não é tão simples. Ou seja, o pai falece e deixa a herança para os dois filhos. Existe uma posse coletiva dos dois. Quando os dois dividem a herança, é como se um comprou do outro a sua porção. O herdeiro A, digamos, ficou com a metade A. O herdeiro B ficou com a metade B. É como se um comprou do outro isso. É como se o herdeiro A fala, eu te dou a metade B, em troca você me dá a metade A. E o herdeiro B fala a mesma coisa. Eu te dou a metade A, em troca eu fico com a metade B. É como se acontecesse uma transação comercial. Assim sucede a nossa Mishnah. E quando eles recebem cada um a sua porção, é como se eles tivessem comprado isso. Não é como se eles herdaram do pai isso que eles receberam. Eles herdaram de forma coletiva. E na hora da divisão, um comprou do outro a sua porção. Então eles têm a lei de compradores. E disse a Mishnah, se eles fazem uma sociedade, depois que eles dividiram a herança, eles voltam a se associar. A Mishnah falou, eles são sócios. Sócios como qualquer outro sócio. E não separam o dízimo da nova cria de animais. Agora vamos ver em detalhe, vamos ver algumas opiniões sobre qual caso a Mishnah se trata, em específico. Então, 13ª linha de baixo, fala Ravana. Amar Ravana. Lo shanu ela shechalku gdiim keneget yashim. O yashim keneget gdiim. Fala Ravana, essa lei, que se os herdeiros voltam a se associar, eles não separam o dízimo, é num caso seguinte. O pai faleceu e deixou, por exemplo, cabritos e bodes. Dois tipos de animais. O herdeiro A ficou com os cabritos, o herdeiro B com os bodes. Faravanan, esse é o caso do Mishnah. Casos assim, que um ficou com um tipo de animal, o outro ficou com outro tipo de animal. Nesse caso, o fala Mishnah, diz Ravanan, se os dois herdeiros voltam a se associar, eles são como sócios comuns, eles não separam o dízimo dos animais que nascem depois. Eles são sócios. Porque, nesse caso, quando o pai falece, ele deixou cabritos para os dois, bodes para os dois. A partilha foi que um vai ficar com cabritos e o outro vai ficar com bodes. Então, nesse caso do Faravanam, é como se um comprou do outro a sua porção, como se o herdeiro A comprou do herdeiro B os cabritos e o herdeiro B os bodes. São como pessoas que compraram de forma comum. E depois se associaram de forma comum, são sócios comuns e não separam o dízimo da nova cria de animais. Aval, porém, אומרים זה חלקו המגיעו משעה הראשונה לכך. Mas fala, Abanã, se o herdeiro A ficou com parte dos cabritos, e o herdeiro B também com parte dos cabritos, e o herdeiro A ficou com parte dos bodes, e também o herdeiro B, fala, Abanã, existe o conceito de Brerá, esclarecimento retroativo. Ou seja, fala, Abanã, o herdeiro A ficou com parte cabritos, parte bodes, também o herdeiro B. Então, se esclarece retroativamente que isso que eles herdaram do pai. Quando o pai falece, ele deixou cabritos para os dois, bodes para os dois. Não sabemos qual parte foi para o herdeiro A, qual parte para o herdeiro B na hora do falecimento do pai. Depois eles dividiram, então se esclarece que isso que cada um recebeu do pai. Fala, Vara, existe o conceito de Brerá, esse esclarecimento retroativo, e eles são herdeiros, não são compradores. Nesse caso, não consideramos que um comprou do outro a porção da herança que ele recebeu. Nesse caso, consideramos que cada um herdou do pai o que ele recebeu. São herdeiros. Então, se eles se associam, eles não são sócios comuns, pessoas independentes que se associaram. Fala para lá que não. São herdeiros que depois da partilha da herança, eles voltaram à situação anterior, à situação inicial, que os cabritos pertenciam aos dois, os bodes pertencem aos dois, como antes da partilha. É como se eles reverteram, eles cancelaram a partilha. Como se a partilha não aconteceu depois que eles se associaram. Porque eles são sócios de tudo, como antes. Então, fala, nesse caso, é como se a partilha não aconteceu. E a lei é como, no, depois do falecimento do pai, que eles tinham que separar o dízimo. Como se o pai estivesse vivo. É como se eles devolveram tudo isso para Tfusat Abayit, para domínio do pai. É como se o pai estivesse vivo. Se o pai estivesse vivo, ele teria que separar o dízimo dos animais. Então eles também vão separar. Então, assim disse Ravana. Berav Nachman Amar, fala Rav Nachman, que não. Afilu chalku gdim keneged gdim, o teashim keneged teashim, eno umrim zeu chalku amagyo misharishan alekach. Fala Rav Nachman, discutindo. Não existe esse conceito de Brerá. Nada se esclarece retroativamente. Então fala Rav Nachman. Mesmo se os dois dividiram os cabritos e os dois dividiram os bodes, a gente não fala que se esclarece retroativamente que isso que cada um herdou do pai na hora que o pai faleceu. Não. Não existe isso, fala Rav Nachman. É em Brerá. Então, fala Rav Nachman, mesmo nesse caso, é como se um comprou do outro o que ele recebeu. Eles são compradores. Depois se associaram, são sócios comuns. Os sócios comuns não separam o dízimo da nova cria de animais. Vera Belazar, Amar, fala Belazar. Loshano ela shekalku teisha keneget eser veeser keneget teisha. Aba chalku teisha keneget teisha veeser keneget eser. Omrim ze chelko amagyom lemishar ishanu lekach. Fala Belazar. Diferença entre dois casos. Num caso que o herdeiro A ficou com 9 cabritos, por exemplo, e o herdeiro B ficou com 10 cabritos, e o herdeiro A ficou com 10 bodes, e o herdeiro B ficou com 9 bodes. Então, eles não dividiram os cabritos metade e metade, os bodes metade e metade. O herdeiro A ficou com 9 cabritos, o herdeiro B 10. O herdeiro A ficou com 10 bodes, o herdeiro B 9 bodes. Nesse caso, fala Rabi Elazar, um comprou do outro a sua porção. Porque quando o pai faleceu, ele deixou metade dos cabritos para cada um, metade dos bodes para cada um. E na hora da partilha, eles dividiram diferente. 9 para um, 10 para o outro. 10 para um, 9 para o outro. Fala, Bezal, nesse caso, não existia conceito de Brerá. Não se esclarece retroativamente que isso que cada um recebeu na hora que o pai faleceu. Porque não foi. Na hora que o pai faleceu, cada um foi com metade da posse dos cabritos e dos bodes. Na hora da partilha, um ficou com mais cabritos, outro com menos, assim por diante. Então, nesse caso, fala, Belazar, não tem Brerá. E se não tem Brerá, se não se esclarece retroativamente, um comprou do outro a sua porção, depois se associaram, são sócios comuns, que não separam o dízimo. Dos próximos animais que vão nascer, eles não separam o dízimo. Agora, porém, Chalkul teixa que negue teixa, Veser que negue deser, Omrim zeh chalkul amagyo mishana lekach. Mas, se o primeiro ficou com 9 cabritos, e também o segundo, O primeiro ficou com 10 bodes. E também o segundo. Aí existe Brerafa Rabelazar. Rabelazar concorda com Rav Aná. Existe o conceito de Brerá. Se esclarece retroativamente que esses são os 9 cabritos que o primeiro recebeu do pai. E esses são os que o segundo recebeu do pai. Esses são os 10 bodes que o primeiro recebeu do pai. Herdou. E também o segundo. Porque na hora que o pai faleceu, realmente um foi com 9,9 e outro foi com 10,10. E essa foi a partilha. Então se esclarece retroativamente que isso e cada um herdou do pai. Se eles se associam depois da partilha, fala, Brasil, como a gente falou de Ravaná. Eles cancelam a partilha. É como se a partilha não tivesse acontecido. Volta essa posse coletiva dos dois. Volta a situação inicial de Tfusat Tabaita. É como se tudo estivesse no domínio do pai ainda. Eles cancelaram a partilha. São herdeiros, não compraram um do outro, porque existe Brerá. Se esclarece retroativamente que cada um recebeu isso do pai diretamente. Quando eles se associam, eles cancelam a partilha e tem uma posse coletiva como antes. Se o pai estivesse vivo, ele teria que separar o dízimo. Agora que os herdeiros cancelaram a partilha, eles também têm que separar o dízimo. Então fala Vanar e Rabelazar, existe Brerá. Fala Nachman que não, e vamos ver a Beuhana. Vai a Beuhana amar, a filho Halku teixa que negue teixa, vai a Sará que negue a Sará, e não menino Zecher com a Guião Michari Jonelegar. Fala Beuhana que não, não tem Brerá, não se esclarece retroativamente nada, mesmo que um for com 9 cabritos, o outro também, ou for com 10 bodes, o outro também, eles são compradores. Eles herdaram tudo junto e dividiram, um comprou do outro a sua porção. Eles são compradores. E depois, que eles, quando eles se associam, são sócios comuns, não separam o dízimo da nova cria. Então, Rav Nachman e Rabbi Yochanan dizem que não tem Brerá. Fala, Amará. Vaza Rabbi Yochanan e Tami. Como Rabbi Yochanan já disse numa outra lei, que não tem Brerá. Damar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yassi em nome de Rabbi Yochanan. Ahim Shechalku, Lekuchote, Umachzirin Zera Zeba Yover. Vimos já essa lei. Temos um ciclo de 50 anos, o ciclo do Yuvê. No ano 50, se uma pessoa tinha vendido uma terra, a terra volta para o vendedor. Quando a pessoa compra uma terra, na hora que o Yuvê se aplica, então ele está pagando pelos anos até o ano 50. No ano 50, a terra volta para o dono original. Isso numa situação de venda. Numa situação de herança e presente, a terra não volta. Uma situação de venda assim. Fala, Yuhanan. O pai faleceu e digamos que ele deixou terras. Deixou dois filhos como herdeiros. Os dois filhos dividiram os imóveis. Eles são compradores, fala, Yuhanan. Não tem Brerá. A gente não fala, se esclareceu retroativamente, que o que o herdeiro A recebeu na partilha, ele herdou do pai diretamente. O herdeiro B herdou do pai diretamente. Fala, Yuhanan, que não, não tem esclarecimento retroativo. O pai faleceu, deixou tudo para os dois. Quando eles dividem, um compra do outro a sua porção. O herdeiro A fala, fica com a metade B. Eu fico com a metade A e o herdeiro B também fala, você fica com a metade A e eu fico com a metade B. É uma transação comercial, é uma compra e venda. Então, fala, meu Yuhanan, é uma compra e venda. Um comprou do outro. Chega o ano 50, as terras têm que voltar para a posse original dos dois, a posse coletiva de antes da partilha. E eles dividem a herança outra vez. Então fora Rabbi Yochanan outra vez que não tem Brerá. A questão é, por que Rabbi Yochanan tem que falar também na lei do dízimo dos animais, que a gente acabou de ver antes, que não tem Brerá? No caso dos herdeiros, eles são sócios comuns, eles não separam o dízimo. E também no caso do Yovel, ele tem que falar a mesma coisa. A pergunta é por quê? Fala uma vez só, não tem Brerá, e já íamos entender. Fala, mas que não. Trihi, é necessário. Diash minanacha, beaki amare beuchanan dume de bincha. Se Rabbi Yochanan só tivesse falado ali no caso dos herdeiros, eu poderia errar. O pai faleceu, deixou animais. Os herdeiros dividiram os animais. Fala Rabbi Yochanan, eles compraram um do outro, e quando eles se associam, se eles se associam, são sócios comuns e não separam o dízimo. Se Rabbi Yochanan só tivesse falado isso, eu poderia entender errado. Que o motivo que eles não separam o dízimo é porque existe um pasuk do dízimo que diz isso. Bincha. O pasuk diz, primeiro a lei do pidyon haben, o resgate do filho primogênito, a pessoa paga para o Cohen 5 moedas e resgata o filho primogênito. O Pazu menciona isso primeiro e depois menciona os animais do dízimo. Shulchan Etzonecha. Então eu poderia falar, e existe uma associação entre os dois, como a gente já viu, faz dois da P. Tudume de Mincha, Ma Mincha Bebarulecha, Af Shulchan Etzonecha Bebarulecha. Poderia errar. Para o motivo que o Hanan fala no caso dos herdeiros que não separam o dízimo quando eles se associam, é porque no caso do Pidyon HaBen não tem nenhuma situação de dúvida. Esse é o filho primogênito desse casal, eles fazem o Pidyon HaBen, não tem dúvida. Somente no caso que a gente tem certeza que esse filho primogênito é primogênito de fulano e fulana, ele tem que fazer o Pidyon HaBen. Quando existe uma dúvida se é o primogênito ou não, ele não faz o Pidyon HaBen. Então, a lei do Pidyon HaBen é numa situação que não tem dúvida. E depois o pastor menciona a lei do dízimo. Então, poderia pensar também no caso do dízimo, tem que ser uma situação que não tem dúvida. No caso da herança, tem dúvida. O pai falece e deixou animais para um, animais para o outro. Existe uma dúvida. O que ficou para um, o que ficou para o outro na hora da herança? O que o herdeiro adquiriu na hora da herança? Existe uma dúvida. Então, poderia pensar que por isso... Fala meu Rano, que no caso da herança não se separa o dízimo. Numa situação que a dúvida existe. Como nesse caso que a gente mencionou, que o pai faleceu e deixou dois filhos, então a gente não sabe o que cada um recebeu naquele momento da herança. E depois eles se associam, depois da partilha eles voltam a se tornar sócios, uma posse coletiva outra vez. Então a situação volta como era antes, eles cancelaram a partilha. Existe uma dúvida, o que cada um tem? Eu poderia pensar que por isso não se separa o dízimo. Porque existe uma situação de dúvida, não é como o Pidyon HaBen. Então eu poderia pensar errado que esse é o motivo de Rabbi Yochanan. Aval Sadeh, Mecheru de Amar Rahman Aliadar, Bayovel, Yerushal Matanalo. Se Rabbi Yochanan não tivesse falado a lei do Yovel, que os herdeiros têm que devolver os imóveis para... como antes da partilha, e fazer a partilha outra vez, no ano 50, eu poderia pensar errado. A Torá fala, quando existe uma venda, aí a terra volta para o vendedor no Yovel. Numa situação de herança, ou presente, não. Eu poderia falar que é uma situação de herança, e as terras não voltam. Fala meu Corão que sim, porque cada herdeiro é um comprador. Então, por isso, meu Corão menciona os dois casos. Não é suficiente falar a lei do caso do dízimo dos animais. Viashminan Sade, se Rabbi Yochanan tivesse dito a lei no caso do Yovel, Lehumra, eu poderia pensar que Rabbi Yochanan está na dúvida se tem brerá ou não, se existe esse esclarecimento retroativo ou não. Então eu poderia pensar que Rabbi Yochanan está na dúvida. Talvez sim, talvez não. Então fala Rabbi Yochanan, na dúvida, pode ser que não tem brerá. Pode ser que as coisas não se esclarecem retroativamente. Então, cada herdeiro comprou do outro. Não se esclarece retroativamente o que cada um recebeu do pai como herança. Pode ser que não tenha brerá. E um comprou do outro. Então, na dúvida, devolva para a posse coletiva de antes da partilha e divida outra vez. Poderá pensar que esse é o motivo de Rabbi Yochanan. Que Rabbi Yochanan está na dúvida se tem brerá ou não. Aí Rabbi Yochanan dificulta a lei. Então, se Rabbi Yochanan dificulta a lei na dúvida... Eu poderia pensar que também no caso do dízimo, Rabbi Yochanan falar, tire o dízimo na dúvida, dificulte a lei na dúvida. Talvez tenha brerá. Assim que eu poderia pensar, fala Rabbi Yochanan que não. Diz Rabbi Yochanan de forma definitiva, não tem brerá. Na situação do dízimo, não se separa o dízimo, são sócios comuns. Quando os dois herdeiros se associaram, são sócios comuns, e não se separa o dízimo. E no caso do Yovel, as terras dos herdeiros voltam para antes da partilha. Inami lekatrila, avalach emalo, outra explicação. Se Rabbi Yochanan tivesse falado no caso do Yovel, os herdeiros herdaram imóveis, dividiram os imóveis. No Yovel, no ano 50, os imóveis voltam como antes da partilha, eles têm que dividir outra vez. Eu poderia pensar, pode ser que tem brerá, pode ser que existe um esclarecimento retroativo, mas é um decreto da Torá, uma gzirata katuv no caso do Yovel, que as coisas voltam como antes. Eu poderia pensar que é algo específico do Yovel, mas pode ser que tem brerá. Então, se é assim, eu poderia falar errado que no caso dos herdeiros tem brerá. Lá não tem zera takaduv. Então, eu poderia falar, no caso dos herdeiros, eles dividiram os animais, é como se esclarece retroativamente que cada um recebeu isso do pai. São herdeiros, não são compradores. Então, quando eles se associam, eles cancelam a partilha. E tem que separar o dízimo como antes da partilha. Como se o pai estivesse vivo. Está na função do pai, no domínio do pai. Então, poderia pensar errado se o cara não tivesse dito nos dois casos. Trinca, por isso ele fala que nos dois casos não tem brerá. No caso do Yovel, as terras voltam, porque eles são compradores. No caso do dízimo, eles são compradores, e quando eles se associam, são sócios comuns. E o sócio comum não separa o dízimo da nova cria de animais. Meitir. Pergunta da Gemara. Contra as opiniões que dizem que tem brerá. Vechena shutafim shekharku, echad natal asara, vechad natal tisha, vekelef. Shekeneged hakelef asurim, sheim hakelef mutarim. Temos a lei de Mehir Kelef. Se a pessoa recebe, por exemplo, um carneiro, em troca de um cachorro, ele deu um cachorro e recebeu um carneiro. Esse carneiro não pode ser sacrificado. Não é um caprobeta migdash sacrificar um carneiro que a pessoa trocou por um cachorro. Então, fala a Breda o seguinte. Tinham dois sócios. Eles tinham posse em animais. Eles dividiram os animais. Um ficou com 10 carneiros. Outro ficou com 9 carneiros e um cachorro. Então, disse a Breda. Esse que recebeu 10 carneiros não recebeu o cachorro. Deu o cachorro para o outro. E em troca disso, ficou com 10 carneiros. Ele deu 9 carneiros e um cachorro. Ficou com 10 carneiros. Então, tem um carneiro que ele recebeu dentre os 10, e tem um carneiro que é em troca desse cachorro. O segundo sócio ficou com um cachorro e 9 carneiros. O outro ficou com 10 carneiros, ou seja, que tem um carneiro que ele recebeu em troca desse cachorro. Não sabemos qual carneiro refere ao cachorro, qual carneiro é o Mehir Kelef. Então, ele não pode sacrificar nenhum dos 10. Esse que recebeu 9 e o cachorro pode sacrificar os 9. Porque ele ficou com o cachorro, não recebeu em troca do cachorro. Pergunta, veja Mart, e esbrerá, livro Harminai, o lebeade que ele é velishkon, velechristar, pergunta contra as opiniões que falam que tem brerá. Ravanan, Rabi Azar, se tem brerá, é possível esclarecer retroativamente. A gente fala o seguinte, eu não sei qual carneiro esse primeiro recebeu em troca desse cachorro que ele deu para o segundo. Mas vamos esclarecer agora. Ele designe um carneiro para ser em troca desse cachorro, designando, se esclarece retroativamente que esse é o carneiro. Por que não? Esse não pode ser sacrificado. Os outros 9 sim. E a Brenda fala que todos os 10 não podem ser sacrificados. Por quê? Então parece aqui que não tem brerá. Não é possível esclarecer retroativamente nada. Camaravache, Faravache respondendo. E deixava o curu ladar de arrenar. Fala abaixo. Se o caso é que os carneiros que o primeiro recebeu valem tanto quanto os carneiros que o segundo recebeu, então sim, seria uma solução. Ou seja, digamos que cada carneiro vale 100. O primeiro recebeu 10 carneiros, o segundo recebeu 9 carneiros. E o cachorro? O cachorro também vale 100. Se esse é o caso, então sim. Tem um carneiro que vale 100, que o primeiro recebeu, em troca desse cachorro que vale 100, que o segundo recebeu. Aí poderia, conforme essas opiniões que tem brerá, designar um carneiro, que vai ser em nome dessa troca com o cachorro, esse carneiro é Mehir Kelef, os outros não. Mas, fala na baixa, esse não é o caso da Breta. Ah, Rabi Maias, que não delou chavo, curu ladade, vexavai car, bajado macho, vai macho, macho, beate becuro. Fala na baixa, o caso da Breta é o seguinte, o primeiro recebeu 10 carneiros. O segundo recebeu 9 carneiros e o cachorro. Esses 9 carneiros que o segundo recebeu valem menos do que 9 carneiros que o primeiro recebeu. Então, os carneiros que o segundo recebeu valem menos e ele recebeu o cachorro que compensa. O cachorro vale o preço desse 10º carneiro do primeiro. E mais essa diferença do valor dos carneiros do primeiro e do segundo. O primeiro recebeu 9 carneiros que valem mais do que 9 carneiros do segundo. Os 9 carneiros do segundo valem menos. Mas o cachorro compensa. O cachorro vale o valor do carneiro décimo do primeiro, e mais o que os outros 9 carneiros valem a mais. Então, fala lá abaixo, nesse caso, o cachorro vale o preço do décimo carneiro, do primeiro. E vale também o que os 9 carneiros do primeiro valem mais do que os 9 carneiros do segundo. O ponto aqui é que esse cachorro refere a todos os carneiros do primeiro. O cachorro vale tanto quanto o décimo carneiro do primeiro, e quanto os 9 carneiros do primeiro valem mais do que os 9 carneiros do segundo. Então esse cachorro refere a todos os carneiros do primeiro, porque o segundo recebeu esse cachorro, em troca disso o outro ficou com um carneiro, e os outros 9 também, porque essa diferença a mais que esses 9 carneiros valem do que o do segundo foi compensado pelo cachorro. Ele deu o cachorro e 9 carneiros que valem menos, e ficou com 10 carneiros que valem mais. Então por isso todos os carneiros do primeiro referem a essa troca com o cachorro. Por isso ele não pode sacrificar nenhum dos 10. Começamos uma Mishnah, Matnit. Hakol nechnasim ladir leitaser. Fala a Mishnah, de modo geral, quaisquer animais que a pessoa tem, animais kasher, bezerros, carneiros e cabritos, de modo geral, qualquer tipo desses animais, estão obrigados ao dízimo. Mas tem algumas exceções. Hutsmi akilai. Um animal que é filhote de 2 espécies diferentes não participa do dízimo. Trefá. Animal trefá tem um defeito nos órgãos internos, não participa do dízimo. Meutzedofen. Um animal que nasceu de cesariana não participa. Está isento do dízimo. Merhusazman. Um animal que está nos 7 primeiros dias de vida. O animal nasceu, não tem 8 dias ainda. Esse animal não pode ser sacrificado no Beit HaMikdash, não participa do dízimo conforme a nossa Mishnah. Fala a Mishnah, todo o objetivo do dízimo é pegar 10% dos animais e sacrificar. O animal que está nos primeiros 7 dias de vida não pode ser sacrificado e está isento do dízimo. Daí a Tom, o animal que é órfão de nascimento não participa do dízimo, não pode ser sacrificado também. Veja o Yatom, o caso desse animal órfão, Kol Shemeta Imá, ou no caso que a mãe morreu na hora do parto, então esse animal é órfão de nascimento. Ou a mãe foi abatida grávida e depois deu cria, depois o filhote saiu, depois que a mãe já tinha morrido. Ele é órfão também, desde que ele nasceu, e ele não pode ser sacrificado no Beit HaMikdash, não participa do dízimo. Rabbi Yoshua, o meu filho Rabbi Yoshua, afirma que Nishchetá imá v'ashelach kayam en ziyatom. Fala Rabbi Yoshua. Se a mãe foi abatida, grávida, e depois o filhote nasceu, depende. Se o couro da mãe está inteiro, o filhote pode ser sacrificado. Se o couro foi cortado já, aí o filhote nasceu, ele não pode ser sacrificado e está isento do dízimo. Não sei por que depende do couro na Gemara. Fala na Minanemir, qual é a fonte dessas leis da nossa Mishnah? A Mishnah falou Kilaim, Trefá, Yotzedofen, Mechusazman, Yatom, não participam do dízimo. Qual é a fonte disso? Então não vai falar breve. Shorokesef. Esse passo se refere aos animais que podem ser sacrificados, não se refere ao dízimo. O passo diz: um bezerro ou um carneiro podem ser sacrificados. Então a Torá vai falar Pratle Kilaim. O animal tem que se referir ou à espécie de um bezerro, ou de um carneiro, ou de um cabrito. Ou um ou outro. Não pode ser filhote de 2 espécies diferentes. Se sim, é que lá não pode ser sacrificado. Ou ex. O pastor diz que um cabrito pode ser sacrificado. E já sabemos disso. Tem outros psiquiatras que já dizem isso. Então, para que ele me atreva a falar, um animal normal pode ser sacrificado. Se o animal parece com a sua espécie, filhote de uma ovelha, por exemplo, parece com um carneiro, pode ser sacrificado. Se parece com outro animal, não. O filhote da cabra parece com um carneiro, não pode ser sacrificado. É nidme. Kivale. O animal nasceu, pode ser sacrificado. O que a Torá fala é o animal nasceu de forma normal. Prat leutzedofen. Se o animal nasceu de cesárea, não vai ser sacrificado. Veashivat yamim. Torá fala, o animal vai ficar 7 dias sem ser sacrificado, para ele usar as mãos. A Torá leu falar, durante esses primeiros 7 dias de vida, ele é inválido para o sacrifício. Tachatimon, e aí o pastor mencionou, ele vai ficar com a mãe por 7 dias. Para ele tomar, a Torá leu falar, esse animal pode ser sacrificado, que ele tem mãe, ele não é órfão de nascimento. Quando ele nasceu, a mãe estava viva. Ele ficou com a mãe os primeiros 7 dias. Aí ele pode ser sacrificado. O animal que é órfão de nascimento é inválido. Isso, a Breta se refere a sacrifícios em geral, não só o dízimo. Então, Rabbi Shmuel ben Osh, Rabbi Yochanan ben Brokomer, fala o sábio, Neymar kan tachat ha-shavet, Neymar alan tachat imon. Temos uma gzera shavá, uma associação do caso de sacrifícios comuns e o dízimo dos animais. Assim como no caso dos sacrifícios, esses animais não podem ser sacrificados, dizemos Kilayim, Nidme, Yotzedofer e Mechusazman, Yatom, esses animais não podem ser sacrificados, e existe uma associação entre a lei do sacrifício e a lei do dízimo, esses animais estão isentos do dízimo. Makar Prat Letrefa, e a gente aprende mais. Assim como no caso do dízimo, a gente vê um passuk que diz que a trefá, o animal que tem um defeito nos órgãos internos, não participa do dízimo. O animal trefá não pode ser sacrificado também. Então, hakol etuema, a Mishnah fala todos os animais participam do dízimo de modo geral. Quando a Mishnah fala isso todos, a Mishnah veio acrescentar algo inovador. A questão é o que a Mishnah veio acrescentar. Então, ele tu e a Tadura Banan vai acrescentar o que diz a Braita. Aroveã vai nirvá. O animal fez relação com o ser humano, homem ou mulher, não pode ser sacrificado. Vá muktse. O animal foi designado para um ritual idólatra, também não pode. Vá nirvá. O animal foi idolatrado, sim, validou para o sacrifício. Vá etnã. O animal foi dado para a prostituta como pagamento do pecado com ela. Ou o animal mehir, o animal foi dado para a pessoa em troca de um cachorro. Tuntum androgynos, o animal não tem nenhuma genital, nem masculina, nem feminina. E andrógenos, o animal que tem os dois genitais, é hermafrodita. Kulanik nasina dirleitaser. Fala Tracama, mesmo que todos esses animais não podem ser sacrificados, todos participam do dízimo. Estão obrigados ao dízimo. Então se a pessoa separa o dízimo, e o décimo animal que sai é esse, um desses, que não pode ser sacrificado. Então, o animal é o dízimo, o dono fica com esse animal. No momento que esse animal se torna defeituoso, ele pode abater e comer. Mas falta na cama, esses animais, Ruvea, Nirvá, Muktse, Nevá, Etná, Mechir, Tumtum e Andrógenos, todos estão obrigados ao dízimo. Rabbi Shimon ben Yehuda, o mesmo chama Rabbi Shimon, fala Rabbi Shimon ben Yehuda em nome de Rabbi Shimon, Tumtum e Andrógenos, Enich Nassim Ladir Leitaser. Fala Rabbi Shimon que no caso do Tumtum e Andrógenos, o animal não tem nenhuma genital masculina nem feminina, ou tem as duas, ele não participa do dízimo. Vamos entender melhor na sequência de tudo isso. Então, a nossa Mishnah, quando fala Akol Enich Nassim, veio acrescentar esses casos da Breta que a gente viu. Pergunta. Vetana de Dan, Iga Martaha Taha Mikodashim, Haninamiro. O que a nossa Mishnah sustenta? Se a Mishnah fala, como disse Rabbi Ishmael, que existe a Gzera Shavá, Taha Taha, Taha Tashave, Taha Timó, entre sacrifícios e o dízimo, então, esses casos da Braita, que a gente acabou de ver, Rovea, Nirvá, etc., que não podem ser sacrificados, deveriam estar isentos do dízimo. Se a Mishnah associa entre sacrifícios e dízimo, como é que ele fala que nesses casos da Breita existe a obrigação do dízimo, se esses animais não são sacrificados? Veloi Alif, Haneminale. E se a Mishnah fala que não tem essa Gzera Shavá, então de onde a Mishnah aprende o que a Mishnah diz? Que Kilaim, Trefai, Otsedov, Mechusazman, Yatom não participam do dízimo. Se ele não aprende essa Gzera Shavá, qual é a fonte que não participa do dízimo? Explica, Leu Lam Gamer. A Mishnah sim interpreta essa Gzera Shavá, Tachat Tachat, Ve'an Erachman Arabino. E através dessa Gzera Shavacham, a Mishnah ia dizer que nesses casos que a gente mencionou, Rové, Nirvá, Nevá, Mukhtse, etc., não deveria ter lido o dízimo. Mas tem um outro pasuk que inclui eles no dízimo. Dictivo com valor pasuk. Que Moshchatam Baem, Mumbam, Loira Tzulachem. O pasuk menciona um animal defeituoso e fala o termo Moshchatam, o termo de Ashchatam, algo depravado. De trás de Bira Bishmael, fala a Bishmael, Colma como Shinemar Bo Ashchatam, Eno era Dvar Erva, Vavodazera. A Torá fala esse termo de Ashchatam, Ushchat, algo que depravado, tem a ver com, ou com relações proibidas ou idolatria. Como falou a Torá, Dvar Erva Dichtiv, que Ishchit Kol Basar Darkoal Aret, com relação a relações proibidas, fala que Ishchit, e Avodazera, Dichtiv Penet Ashchitum, Vassidim Lachem Peset Munatkol, Sebet Avid Zachar Unikeva. Com relação a idolatria, também a Torá fala o termo de Ashchatam. Então, tem o pasuk de antes que fala o termo Ashchata, e o, com relação ao animal defeituoso, o que isso tem a ver com isso? Explica. Bekol mum she posebo dvar erva veavodazara poslimbo, bekol she ena mum posebo en dvar erva veavodazara poslimbo. Fala, agora explicando o que disse a nossa Mishnah, quando temos uma mitzvah que um animal defeituoso não serve, o animal que fez relação com o ser humano, ou foi idolatrado, também não serve. Como no caso de um sacrifício. Numa relação a uma mitzvah, que o animal defeituoso serve, é válido. Então, o animal que fez relação com o ser humano, ou foi idolatrado, ou participou de um ritual idólatra, serve. Se o defeito não invalida, o termo ashkata, com relação a relações proibidas e idolatria, também não invalida o animal. Vai nascer, o Ivelo Pazuma, Dirtiv Loeva Ker Bentovlará, Veloe Mireno, Valevá Vodazará, Navelo Pazimbe. Então, com relação ao dízimo da nova cria de animais, o animal defeituoso participa do dízimo. Torá fala, Loeva Ker Bentovlará, não diferencia entre animal bom e animal ruim. O animal ruim inclui o animal defeituoso. Então, com relação ao dízimo, se separa o dízimo também de animais defeituosos. Então se vê que se o animal fez relação com o ser humano ou foi idolatrado, também ele participa do dízimo. Então se o animal fez relação com o ser humano, ou ele foi designado para o ritual idolatra, ou foi idolatrado, participa do dízimo. No caso que o animal foi dado para a prostituta, para o pecado, também tem a ver com relação proibida, participa do dízimo mesmo assim. O Mehirit Kashbetna, no caso que o animal foi dado para a pessoa em troca de um cachorro, esse caso de Mehir Kelev, a Torá associa com o caso de Etna, menciona no mesmo Pasuk. Então, também no caso de Mehir Kelev, o animal participa do dízimo. Então, continua. Tuntum Vendrogenus. Os últimos casos, o animal não tem nem genital masculino nem feminino, é Tuntum. Ou Andrógenus, tem os dois. Disse a Braita, como a nossa Mishnah, que participa do dízimo. Por quê? Então, Kassavat Sfeikau, essa opinião diz, o animal tumtum ou andrógenos, ou é macho ou é fêmea. Não se sabe, mas é um dos dois. De qualquer forma, se é macho ou fêmea, participa do dízimo. Essa é a opinião da nossa Mishnah, como a primeira opinião da Braita. De Bishimon Meriudá Omer Mechulei. De Bishimon ben Yehuda fala o nome de Bishimon, o animal tumtum, o andrógenos, não participa do dízimo. Por quê? Kassavar Brial, assim temos que ler. Ele sustenta que o animal que não tem genital nem masculino nem feminino, ou tem os dois, não é nem macho nem fêmea. É um outro gênero. Então, Medrachmana Gabe Kodashim Zahar Vadaina Kibabadeit. Com relação ao sacrifício, eu falar, ou animal macho ou fêmea pode ser sacrificado. Outra coisa não. Pelo tumtum e andrógenos? Tumtum e andrógenos não. Porque, conforme Rabi Shimon, é outro gênero. Mas Senami Gamar Tachatacha Mikodashim. E Rabi Shimon associa entre sacrifícios e o dízimo. Essa que se chama Tachatashavet e Tachatimo. Para dizer que, no caso do dízimo, tumtum e andrógenos não participam. Essa é a discussão. Tendo na Bara falar breve mais sobre isso. Hakolich Nassim Ladin Leitaset. חוץ מן הכליים והטריפה, דבר רבי אליעזר בן יהודה, איש כפר בר תותא, שמר משום רבי יהושע. פעלה רבי אליעזר בן יהודה, De modo geral, todos os animais estão obrigados à separação do dízimo, com exceção do quilain, filho de duas espécies, ou o trefá, tem um defeito nos órgãos internos. Assim falou o Rabi Eliezer ben Yehudá, em nome de Yehoshua. Amar Rabi Akiva, ani shamati emenu, af yotze dofen, o mechusar zman ve'atom. Fala Rabi Akiva, eu escutei mais de Rabi Yehoshua. Também, no caso que o animal nasceu de cesárea, o animal está nos sete primeiros dias de vida, o animal órfão de nascimento não participa do dízimo, nem yotze dofen, nem mechusar zman, nem atom. Pergunta. Betan Akama, o que Rabi Eliezer ben Yehudá sustenta? Ele só exclui Kilay e Trevá. Igamar Taka Taka Mikodashim Hananamelo. Se ele interpreta que Zerashavá, Taka Taka, entre sacrifícios e uma sebema, o dízimo, ele deveria falar que também os casos de Rabi Akiva, nasceu de cesariana, ou são os sete primeiros dias de vida, ou órfão de nascimento, não deveriam participar do dízimo porque não podem ser sacrificados. Se ele faz essa Zerashavá, ele deveria concordar com o Rabi Akiva. Veilo Gamar. E se ele não interpreta essa Zerashavá? Então, Bishlam Atrefá, Korashir Avorta Katashav Etiv, Pratle Trefá, Shinao Velet. Se ele não interpreta essa Zerashavá, dá para entender por que ele falou a Trefá não participa do dízimo. O animal tem um defeito. Porque a Torá fala, o animal tem que poder andar, sair do curral e passar por baixo do bastão do dono na separação do dízimo. O animal trefá às vezes não consegue andar, então a trefá foi excluída. Então por isso o trefá não participa do dízimo, isso dá para entender. Ela aqui lá em Minale, mas por que ele fala que o animal filhote de duas espécies diferentes não participa do dízimo, se ele não interpretar a Gzera Shavat Taha Taha? E se ele interpretar a Gzera Shavat Taha Taha, por que ele discute com o Rabi Akiva? Porque ele diz que Yotze Dofen, Mechusar Zman e Atom participam do dízimo, se não podem ser sacrificados. Ele sim associa entre sacrifícios e dízimo. Agora explica. O Yotze Dofen, Tzavala, que é Rabi Shimon. Viramos a página. Rabi Eliezer ben Yehudá vai como Rabi Shimon. No caso da cesariana. Yotze Dofen, Vlad Malion, Vidrou, que é Rabi Uchan. Disse Rabi Shimon, a cesariana é também um parto normal. Também é considerado como um parto normal, fala Rabi Shimon. Fala Rabi Eliezer ben Yehudá. Se é assim, o animal pode ser sacrificado. Então ele participa do dízimo. Memechusar Zman, Savala, que Rabi Shimon ben Yehudá. No caso que ele vai Memechusar Zman, e são os sete primeiros dias de vida, fala Rabi Eliezer ben Yehudá como Rabi Shimon ben Yehudá. Mesmo que agora o animal não pode ser sacrificado, antes do oitavo dia de vida, mas pode participar do dízimo. Mesmo que ele for separado como o dízimo, ele vai ser sacrificado depois. Ele pode participar do dízimo. E a Tom, que gosta de Shelach Kayam, e Rabi Eliezer ben Yehudá fala em nome de Rabi Yehoshua, como a gente viu, que o animal órfão de nascimento pode ser sacrificado, até pode participar do dízimo, é porque se trata do caso específico que Rabi Yehoshua se trata na Mishnah. Ver Rabi Yehoshua também de Manafiru Shachat etimo ve'ashelach kayam en ze atom. Vimos Rabi Yehoshua na Mishnah. Disse Rabi Yehoshua, mesmo se a mãe morreu antes do parto, enquanto o couro da mãe está inteiro, o filhote pode ser sacrificado. Se na hora do parto o couro da mãe estava inteiro, o filhote pode ser sacrificado. Então, sobre esse caso, fala a Beleza Berebiudá que esse animal participa do dízimo, porque pode se sacrificar. Mas se amanhã foi abatida, tiraram o couro e cortaram o couro, aí o filhote nasceu, esse animal não pode se sacrificar. E vamos entender agora por quê. Entre Bishmer ben Satriel, Mercat Livna, Nifnerebi. Esse sábio Bishmer ben Satriel testemunhou na frente de Rebi. Bimkomenu, Mavshitir Tameta, Umarbishim Etachayá. Ele testemunha o seguinte, na região dele eles tinham um costume. Quando eles abatiam uma fêmea grávida, tiravam o couro dela, e quando o filhote nascia, cobriam o filhote com esse couro. Então o couro da mãe ainda está ajudando o filhote. Amarebi, Nidgalata, Amashir Mishnoteno. Farebi ainda agora se revelou para nós o motivo da Jirebi Yehoshua na Mishnah. Fala de Yeshua, o pasuk diz, o filhote tem que estar embaixo da mãe 7 dias. Então disse Rabbi Yeshua, se o couro da mãe ainda está proporcionando para o filhote, porque vão cobrir o filhote com esse couro, o filhote está tachat imu, em certo aspecto. A mãe já morreu, mas o filhote está recebendo um proveito do couro da mãe dele, já é suficiente para poder sacrificar. E participa do dízimo. Fala Rabbi Shmuel ben Satriel. Chazirim shebim komenu, yesh lem shishin ribo klafim, bebet ha-mezes shelo. Fala Bishmer, na nossa região, o alface é tão grande que todas as saliências do alface são muito, muito mais numerosas do que alfaces comuns. Pamachat, na fala eres echad shebim komenu, bevru sheshes lekronot al-chudo achat. Fala Rabbi Shmuel ben Satriel, na nossa região tem árvores de cedro gigantescas. Uma vez uma árvore dessas caiu e vários vagões couberam na largura desse cedro. Era um cedro gigantesco. Vários vagões de carroça couberam na largura do cedro. Tamahad nafla betzat bat yuchni vetava jeshim karachim vishabra shalosh meot arazim. E fala o cedro mais. Nossa região tem um pássaro gigantesco, bat yuchni, que o ovo também é gigantesco. Uma vez um ovo desses quebrou e uma grande quantia de clara e gema escorreram pela cidade. Eu não me chade ali. Como isso aconteceu? Ou seja, o pastor diz que esse tipo de pássaro cuida muito dos seus ovos, não deixa que os ovos se quebrem. E ele falou que sim. Tamaravashi, aí Muzarta, então fala, explica Ravashi. Se o ovo é normal, um ovo fecundado, então o pássaro toma muito conta desse ovo, não deixa quebrar. No caso lá, era um ovo estranho, que não era fecundado, o pássaro percebeu e não tomou conta, e o ovo caiu e quebrou. E aí uma grande quantia de clara e gema escorreu. Isso faz que agora paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver a nova Mishnah, que vai entrar no Davi de amanhã. Vamos entender como é que a pessoa separa o dízimo dos animais mais em detalhe, com muito mais novidade. Então, meus amores, Radunar, Lá, Amém, Vá, Amém.